Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. Andando em amor. Capítulo 3. O amor necessário para a prática do amor. Quando o tema do amor é abordado, um dos aspectos interessantes a ser observado sobre ele é que no idioma original em que as escrituras foram registradas, mais especificamente quanto à parte que comumente é denominada de Novo Testamento, há palavras distintas utilizadas em seus textos para fazer referência ao relacionamento das pessoas com outros indivíduos ou com aspectos que elas apreciam, mas que são todas traduzidas para a mesma palavra amor em diversos outros idiomas. Enquanto os textos registrados nos primeiros séculos da vida cristã contêm palavras diferentes para o amor entre amigos, o amor do dinheiro, o amor entre um casal, o amor fraternal entre irmãos de fé e o amor de Deus, em diversos idiomas contemporâneos tudo é convergido para a mesma palavra amor. Dificultando assim, de certa forma, a compreensão do amor no qual um cristão é chamado por Deus para andar ou obscurecendo o entendimento de que pode haver uma grande diferença entre a prática do amor e o tipo de amor que alguém utiliza nesta prática. Em outras palavras, assim como em vários outros aspectos da vida, há uma distinção também em relação ao amor entre o intento da prática de algo e o conteúdo utilizado para realizar uma determinada prática. Somente para fins de exemplo, consideremos uma pessoa sedenta e uma pessoa que se propõe a dar algo para saciar a sede do seu próximo. Uma situação em que o ato de dar algo ao próximo para procurar saciar a sede deste poderia ser visto como a prática do ato ou a prática do que, neste exemplo, consideramos equivalente a uma suposta prática de ajuda ou amor, enquanto o tipo de líquido oferecido ao próximo estaria fazendo referência ao conteúdo que é estendido a outra pessoa na prática do ato de ajuda ao próximo. Entretanto, continuando no exemplo em questão, se a pessoa que alega querer ajudar ao seu próximo estender a este um tipo de líquido que não tem as devidas propriedades para dessedentá-lo, a pessoa que está alegando querer ajudar a outro indivíduo, apesar de ter praticado um ato para tentar dessedentar o seu próximo, não realizou de fato uma ajuda, pois o seu conteúdo era inapropriado. Se a pessoa deste exemplo estender ao sedento um copo de água salgada ou contaminada, mesmo que não o saiba, ela somente agrava a situação do seu próximo com esta prática. Assim, a combinação da prática de um ato com o conteúdo que se adota nesta prática é essencial ou crucial para o tema do amor. Uma pessoa, por exemplo, pode amar fraternalmente outra pessoa com um tipo de amor social, onde o amar fraternalmente é a ação e o amor social é o conteúdo. Porém, com esta combinação, ela não realiza a instrução que Deus ensina em sua palavra escrita a respeito de como alguém deve praticar o amor para com o seu próximo. A palavra de Deus, ao instruir aos cristãos de que eles são chamados a andarem no amor, também lhes instrui com qual tipo de amor devem praticar o andar em amor, chamando os cristãos para a prática do amor também com o conteúdo que lhes é instruído por Deus para ser utilizado. Portanto, amar segundo a vontade de Deus é igual à prática do amor mais o tipo de amor adequado para praticar o amor. No caso do amor fraternal, por exemplo, a prática deste amor, o ato, deve ser realizada com o amor, o conteúdo, que Deus concede a cada cristão para ele amar os seus irmãos de fé em Cristo Jesus. Vejamos abaixo um texto que exemplifica as considerações destes últimos parágrafos. 1 Tessalonicenses 4, 9. No tocante ao amor fraternal, Filadélfia, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos, agapau, uns aos outros. O amor fraternal, chamado no grego antigo de Filadélfia, expressa o contexto e a prática em direção a quem o amor deve ser praticado. Já a expressão deveis amar-vos uns aos outros faz uso de outra palavra para o amor, a qual é utilizada para expressar o amor que está em Deus e que vem de Deus, e que é denominado no mesmo grego antigo de agapau. Desta forma, a instrução das Escrituras no tocante ao amor fraternal é de que os cristãos devem praticar o amor para com os seus irmãos de fé ou amar uns aos outros com o amor que procede de Deus. Ou ainda, a prática do amor que um cristão é chamado por Deus a praticar sempre deveria ter o amor de Deus como sua substância ou conteúdo. A prática do amor fraternal pode ser realizada, por exemplo, com outros conteúdos como os denominados de amor de amigos ou amor vindo da alma de uma pessoa, philos, o amor do dinheiro, philargyria, o amor por uma atração física ou um amor romântico, eros. Porém, nenhum destes tipos chega a representar o amor específico com o qual Deus chama os cristãos a se amarem mutuamente. Uma pessoa cheia do amor do dinheiro, por exemplo, pode querer ser fraterna e afetuosa com seus semelhantes, mas ela sempre o faz com vistas ao suprimento das demandas de sua ganância e avareza. Ela pode ser gentil com o seu próximo, pode incluí-lo no seu círculo de relacionamentos mais achegados, pode abrir a sua casa para recebê-lo, mas ainda assim o faz por interesse próprio e enquanto isto satisfaz a sua ganância. Nesta prática, porém, não há nada do amor de Deus com o qual o Senhor chama os cristãos para praticarem o amor fraternal. Aspecto abordado também nos temas O Outro Evangelho e O Cristão e as Riquezas. Ainda outra maneira pela qual o amor fraternal pode ser praticado é com base no conteúdo da alma da própria pessoa que procura agir em função da simpatia ou empatia para com o próximo. Este tipo de amor, porém, também ainda não expressa o tipo de amor com o qual Deus chama um cristão a praticar o amor fraternal, pois nenhuma pessoa tem em sua mera condição natural um amor de acordo com o padrão do amor que vem de Deus ou é concedido pelo Senhor para atender ao chamado de andar em amor. Diferentemente do que na situação de viver e andar sob a lei de Moisés, sob a qual as pessoas almejavam amar a Deus e ao próximo pelo esforço da carne ou da alma, os cristãos são chamados em Cristo Jesus a amarem a Deus e ao seu próximo com o mesmo amor que havia no próprio Cristo. Vivendo sob a lei de Moisés, o ser humano jamais conseguiu, no seu esforço, cumprir o mandamento de amar pelo qual o povo fizera opção no deserto após saírem do Egito. Porém, a partir de Cristo, um novo e superior mandamento foi introduzido pelo Senhor para servir de referencial ou base para a prática do amor. João 13, 34-35. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Cristo amou os seus discípulos com o amor do Pai Celestial que estava nele por meio do Espírito Santo. Ou seja, o amor de Deus, o conteúdo apropriado para realizar a prática do amor de maneira apropriada, é conferido por Deus ao coração de uma pessoa quando ela recebe a condição de nova criatura em Cristo Jesus e é derramado no coração de uma pessoa como o fruto da presença do Espírito Santo em sua vida. O amor de Deus, o conteúdo, não pode ser gerado por esforço humano, pois ele é o resultado ou fruto da presença do próprio Espírito de Deus no coração de uma pessoa. Gálatas 5, 22-23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Assim, quando as Escrituras ensinam que o fruto do Espírito é amor, é porque o amor não é o fruto do esforço humano, da alma de uma pessoa ou da carne de um indivíduo, mas é o resultado da atuação do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Romanos 7, 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Diante disso, quando Deus chama os cristãos a terem amor e praticarem o amor, os cristãos não são chamados para tentarem, por si mesmos, produzir o amor celestial. Em vez disso, eles são chamados para acolherem o Espírito Santo no coração para que o Espírito do Senhor faça o amor de Deus se tornar presente e manifesto em seus corações. Muitos cristãos, ou que se denominam cristãos, têm envidado enormes esforços para realizarem a prática do amor. Porém, por não acolherem a atuação do Espírito Santo em suas vidas, elas simplesmente não abrem o coração para poderem atuar com o amor de Deus como o conteúdo ou a substância das suas tentativas de práticas de amor. Repetindo mais uma vez, o fruto do Espírito é amor. Logo, o amor não é fruto do esforço humano de amar. Portanto, 1. Para amar a Deus com o amor de Deus, uma pessoa precisa primeiro ter recebido o amor de Deus em sua vida para poder usá-lo. 2. Para amar ao cônjuge com o amor de Deus, e não somente com o amor natural entre um homem e uma mulher, é igualmente necessário um indivíduo ter recebido primeiramente o amor de Deus em sua vida. 3. Para amar os filhos, os pais, outros cristãos, o próximo e até os inimigos com o amor de Deus, é necessário um indivíduo primeiro ter recebido o amor de Deus em sua vida. O próprio Deus é a fonte do amor para um cristão ter o amor de Deus para poder usá-lo, praticá-lo ou andar nele. Razão pela qual, o cristão também necessita recebê-lo previamente do Senhor para atuar em conformidade com o chamado de Deus para a sua vida. Relembrando o terceiro ponto mencionado no capítulo anterior, vemos que o amor de Deus é primeiramente compartilhado ou repartido com uma pessoa ou inclusive derramado no coração de uma pessoa para que esta, tendo recebido o amor celestial, utilize-se dele para praticá-lo. Romanos 5, 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Assim, uma vez que a possibilidade de atuação de um cristão no amor de Deus resulta da sua postura de receber e permitir o Espírito Santo atuar em sua vida, é crucial para um cristão não passar a se encontrar em uma condição de resistência ao Espírito do Senhor e à sua voz, como é exemplificado no exemplo abaixo. Atos 7, 51. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Por fim, se procurarmos ser ainda mais precisos na abordagem mencionada no início deste capítulo sobre o que vem a ser o praticar o amor segundo a vontade de Deus, poderíamos então dizer que amar segundo a vontade de Deus se expressa pela prática do amor realizada com o amor dado por Deus e que é derramado no coração do cristão pelo Espírito Santo outorgado pelo Senhor ao cristão. Desta forma, quer no agir ou no falar, a prática do amor que um cristão é chamado por Deus para realizar ou para andar nele sempre deve ser realizada com o amor que vem do Pai Celestial ou o amor que sempre esteve e está em Cristo Jesus e que é concedido pelo Espírito Santo àqueles que recebem a Cristo como o Senhor em seus corações. Quando um cristão unifica o seu anelo por praticar o amor com o uso do amor que lhe foi dado por Deus para realizar esta prática, ele está amplamente alinhado com o Senhor para andar naquilo que é chamado a andar no Senhor. 2 Timóteo 1, 13. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com o amor que está em Cristo Jesus.